Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, 1 de outubro, a partir de Washington, D.C. Das 17h30 às 18 horas, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 12.080. Das 18 horas às 18h30, estamos na onda média, nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette. A produção é de Mariano Bartolomeu. A direção é de Adam Theo Harris. A realização de LJ Lacoma. O som é de Jason Lambro. Esta semana, o Saúde em Foco é dedicado ao Outubro Rosa. De acordo com a Organização Pan-Africana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, o cancro é uma das maiores causas de morte no mundo. Na região das Américas, o cancro de mama é o mais comum entre as mulheres e a segunda causa de morte relacionada à doença que também pode afetar os homens. É para chamar a atenção para a necessidade de prevenção que, anualmente, a campanha Outubro Rosa acontece pelo mundo. Na mais simples definição, o cancro é a proliferação anormal de células. Aqui vamos além da definição. O nosso assunto é principalmente prevenção. E como prometemos no programa passado, voltamos a falar de cancro, mas na perspectiva hoje da superação. Teremos os testemunhos da escritora moçambicana Sónia Sultuane e do chefe de redação da Voa Português, Álvaro Lugero Andrade. Mas antes, vamos às notícias. A farmacêutica americana Merck anunciou que um comprimido experimental contra a Covid-19 reduziu as hospitalizações e mortes em metade das pessoas recentemente infectadas com o coronavírus. Se for aprovado, o molnupiravir será assim o primeiro comprimido para tratar Covid-19, um grande avanço nos esforços de combate à pandemia. Os líderes democratas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos atrasaram a votação planeada de um projeto de infraestrutura bipartidária de US$ 1 trilhão, que estava definida para quinta-feira. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, encerrou o estado de emergência do coronavírus nesta sexta-feira em 19 municípios, incluindo Tóquio. Os casos de infecção diminuíram, pois cerca de 70% do país recebeu a primeira dose da vacina. A Coreia do Norte, Pyongyang, testou um míssil antiaéreo na quinta-feira, o seu quarto conjunto de lançamentos em setembro, supostamente usando nova tecnologia de mísseis, informou a mídia estatal do país. A Etiópia ordenou a expulsão de 7 altos funcionários das Nações Unidas na quinta-feira. A expulsão acontece depois de um alerta da ONU sobre a fome potencial devido ao bloqueio do governo à ajuda humanitária. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse na quinta-feira que teve discussões com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson com o objetivo de remover a África do Sul de uma lista vermelha de viagens que proíbe a entrada no Reino Unido por causa da Covid-19. Este é o Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. Hoje é 1 de outubro, dia em que inicia a campanha mundial Outubro Rosa, que visa chamar a atenção para a necessidade de prevenção do cancro. Quando identificado precocemente, o cancro tem maior probabilidade de responder a um tratamento eficaz e pode resultar numa maior probabilidade de sobrevivência, menos morbidade e tratamento menos caro. Melhorias significativas podem ser feitas na vida dos pacientes com cancro, detectando o cancro precocemente e evitando atrasos no atendimento. O diagnóstico precoce consiste em 3 etapas que devem ser integradas e fornecidas em tempo hábil: consciencialização e acesso aos cuidados, avaliação clínica e diagnóstico e acesso ao tratamento. O diagnóstico precoce é de facto crucial, mas como vamos ver na reportagem de Isaías Soares em Malanje, a falta de meios para o rastreio ainda é um problema em países como Angola, que tem apenas um centro oncológico na capital, Luanda.
O cancro da mama é um tumor maligno formado pelo crescimento de células de maneira desordenada e desenvolvimento de um ou mais nódulos. em Angola é um problema de saúde pública que causa muitas mortes entre mulheres, apesar de afetar alguns homens. A médica ginecologista do Hospital Provincial Materno Infantil de Malanje, Emelcina Bartolomeu, diz que a doença tem a capacidade de se espalhar por vários ângulos do corpo. Nos países subdesenvolvidos, como é o nosso, o déficit do sistema de saúde torna incapaz o seu rastreio precoce.
Por não buscarmos muito pelas condições nossas, não encontramos. E essa realidade se aplica, de certo modo, também no Hospital Geral de Malanje, no Hospital Geral de Luanda, até porque no nosso país só temos um centro oncológico, como tal centro oncológico temos o de Luanda. E então, os dados globais dessa doença são difíceis de dizer.
A Voz da América entrevistou algumas mulheres sobre a patologia. Angelina Pereira.
O branco da mama sei que é um tronco que sai nos seios e quando não operado pode causar o rompimento das mamas. Então é um impacto negativo, porque a mulher, ao ver-se sem os seios, fica traumatizada. Acho que é o trauma.
Catarina Fúria diz que a experiência de uma pessoa conhecida que sofreu com a doença foi trágica.
Tinha a pele avermelhada, tinha secreções constantemente e mal-estar. Infelizmente, a senhora, o problema dela já estava muito avançado. Sofreu uma cirurgia, mas que depois de algum tempo acabou por morrer.
Assim mesmo como recebemos outras doenças de pessoas que vêm à procura dos nossos serviços, se recebermos um caso de câncer de mama, tratamos, claro, de dar a essa paciente o cuidado que mereça, não é? Agora, mais abrangente desde rastreio, o hospital como tal não tem essa tarefa. A tarefa do rastreio de doenças é feita pelos postos de saúde. É feita pelos postos de saúde. E já quando se encontra é que se é encaminhado para o hospital. Nesse momento não temos casos. Nesse momento não temos casos.
As consultas externas estão encerradas por conta da pandemia do novo coronavírus. A especialista apontou alguns fatores de risco.
Porque falamos que as mulheres são as mais propensas a ter o câncer de mama e só o facto de ser mulher já é um fator de risco. E é um fator de risco que nós não conseguimos modificar. O outro fator de risco é a idade. As mulheres a partir dos 35 anos têm maior risco de desenvolver o câncer de mama. Mas é verdade que pode-se ver a partir de idades mais cedo. Últimos dados recolhidos em diferentes pontos do nosso país dizem que ainda esse ano, desde no princípio desse ano, os casos que se viu de câncer já eram a partir de 16 anos, 16 a 70 anos. E é verdade que, apesar de ter um intervalo largo ou um intervalo longo para que se desenvolva a doença, as idades mais frequentes já são a partir dos 35 anos. Na quarta década da vida é onde mais se vê, começa a se ver esse tipo de câncer.
Isaías Torres e Malanje para a Voz da América.
Obrigada ao Isaías Soares. A partir do Estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C., vamos até Maputo, onde está a escritora Sónia Sultuane. Ela que venceu um cancro do colo do útero e um cancro linfático. Muito bem-vinda, Sónia Sultuane, aqui ao nosso programa e muito obrigada desde já por aceitar partilhar a sua experiência.
Olá, boa tarde. Muito obrigada eu pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Sónia, vamos falar de superação. E eu vou já começar por dizer que li o seu texto no seu site, na primeira pessoa, o cancro e eu. E a Sónia partilha que recebeu o segundo diagnóstico de cancro em vésperas de Natal. Eu só consigo imaginar como isso deve ter sido. Quais foram os primeiros pensamentos que lhe passaram pela cabeça?
Olha, foi um presente de Natal envenenado. E a primeira coisa que me passou pela cabeça na altura foi que, pronto, que eu estaria numa situação grave e que poderia ser o fim, né? Poderia ser o fim da minha vida. Porque eu sentia muito mal. Eu já andava a sentir mal nos últimos dois, três anos. E então pensei mesmo que seria o fim.
Sónia, o que é que eu vou a partilhar tão ao detalhe este texto que quase nos faz sentir como se estivéssemos consigo ao seu lado naquele momento? Eu senti como se estivesse nas sessões. Peço imensa desculpa porque não tenho esse direito, mas o seu texto fez com que eu conhecesse muito a sua dor de alguma forma. O que é que a fez partilhar este texto?
Sabe quando a gente descobre que tem um cancro, não há um manual de instruções? O que é que a gente vai sentir? O que é que a gente vai pensar? A dor que a gente vai ter? E muitas pessoas questionavam-me na altura como é que era, portanto, o que eu sentia, como é que era o tratamento. Havia muita, talvez muita informação de que seriam as quimios, as quimioterapias, mas também havia uma grande ignorância, se assim se pode dizer, das pessoas, e inclusive minha própria ignorância, né, o que seria a radioterapia. Então, eu achei, como escritora, não é? Já que eu tenho voz, partilhar com as pessoas portanto, tudo aquilo que eu senti, aquilo que eu pensei, mas também passando uma mensagem que é possível superar, não é? Que nem toda a gente que tem um cancro vai morrer. Porque também é este grande tabu, não é? É que se pensa que as pessoas que têm cancro de partida, não é? Vão morrer. Eu inclusive, perdi uma irmã com cancro. Então, foi nessa perspectiva, né? Dar essa esperança às pessoas, né? Que é verdade. Foi horrível. Foi uma grande provação, mas consegui superar. Estou aqui, portanto, e acredito que toda a gente tenha fé e queira viver, até ao último suspiro as pessoas poderão lutar e acreditar que é possível. Foi nessa perspectiva.
Sónia, e diz que apesar do sofrimento, do tratamento, a vontade de viver foi sempre maior. A Sónia repete isso algumas vezes. Quais foram as suas fontes de força? Havia alguma coisa, algum mantra que dizia a si mesma, sempre que fazia uma sessão de quimioterapia ou de radioterapia, que a agarrava, que apesar da força que a Sónia não sentia?
Havia, quero viver. Ainda quero viver, ainda tenho coisas para fazer. Eu sou uma teimosa e como teimosa queria continuar aqui. Não, acho que não estava preparada para morrer, acho que ninguém está. E agarrei-me a isso, agarrei-me à vida, agarrei-me à arte, agarrei-me à literatura. E acima de tudo, pronto, também tenho um filho, era muito importante, achava que não seria justo, não é? Eu ficar órfã. E agarrei-me a isso, agarrei-me também ao amor. O amor tenho pelas pessoas e o amor de Deus. Uma época da minha vida que eu me senti muito amada, muito protegida, muito... eu nunca me senti sozinha. Aqueles seis meses que eu tive naquele sofrimento, eu nunca me senti sozinha. E principalmente porque eu tive muita gente a rezar por mim, de várias religiões, não é? E pessoas em vários países. Então isso foi muito marcante, não é? Havia muita gente a fazer força para que eu vivesse. Então eu também tinha que imaginar a mim própria, não é? Então,
Sónia,
é isso.
Exato. Sónia, é interessante que a Sónia diga que nunca se sentiu sozinha, mas nesse texto a Sónia também fala de abandono. que diz que é algo que acontece com pacientes de cancro porque é muito difícil para as outras pessoas conseguirem lidar com a situação. Como é que foi equilibrar essa sensação de abandono com essa sensação de amor também que teve, que lhe fez aguentar?
Há um abandono. Sabe, as pessoas que estão mais próximas de nós na vida são as pessoas que nos mais conseguem nos magoar, né? E não sou a única, nem serei a única pessoa que nesse momento, as pessoas que geralmente passam pelo canto, que de alguma forma são abandonadas por aqueles que a gente acredita que nos amam, não é? Eu acho que também é um processo. Depois de um tempo, de uma reflexão profunda, nós às vezes pensamos que toda a gente tem que ter a mesma capacidade e a mesma força que nós, não é? Porque nós estamos ali a sofrer para viver. Mas nós temos que pensar que quem está ao nosso lado talvez não tenha a capacidade de lidar com tanto sofrimento, não é? E é verdade que há um certo abandono. Eu podia dizer assim, é um egoísmo, é um puro egoísmo, não é? Porque nós naquele momento estamos a precisar é que as pessoas não nos abandonem, que estejam ali ao nosso lado. Então é muito difícil, a gente claro que julga naquele momento, mas depois com o tempo, não é? Porque também o câncer ou qualquer doença assim tão grave, acho que nos faz ir para dentro de nós e faz-nos refletir profundamente sobre a vida, sobre os outros, sobre aquilo que nos rodeia. E nós aprendemos a ter um certo equilíbrio depois. Eu acho que o cancro muda profundamente as pessoas. Quase toda a gente que eu conheço que teve cancro mudou profundamente.
Nós já vamos falar dessa mudança mais à frente. Lembrar que estamos com o Saúde em Foco, o nosso programa de saúde que hoje é dedicado ao Outubro Rosa. Falamos de superação na luta contra o cancro com a escritora, artista plástica, curadora e poetisa Sónia Sultuan. E Sónia, há uma expressão que usa ao longo do seu texto mais do que uma vez, que é apodrecer por dentro. Quando é que a Sónia deixou de sentir isso? Quando é que a Sónia viu a luz ao fundo do túnel?
Olha, foi depois de acabar de fazer as rádios, uns meses depois, quando eu voltei já, porque eu não pude fazer o tratamento aqui em Moçambique. Estava fora de Moçambique, estava a fazer os tratamentos na África do Sul. E voltei para Moçambique, passado uns meses, talvez uns 4 meses, eu comecei a sentir o meu corpo a serenar, não é? Porque mesmo o processo de dormir, que é um processo que é natural, é humano, não é? Eu acho que comecei a dormir passado uns 3 meses. Eu soube que era dormir outra vez, muito sono. Dormir 4 ou 5 horas seguidas, não é? Porque acho que o nosso corpo, não só pelo choque dos tratamentos, mas também aquela questão, a gente tem que tomar medicação, a gente está muito, muito alterada também fisicamente, não é? Mas foi muito bom, foi uma sensação de que eu já não estava a apodrecer mais, não é? É isso.
Uma sensação de vitória, talvez.
Sim, é uma sensação que o corpo serenou, não é? Que o corpo, porque a cabeça, nós acabamos por serenar, não é? Uhum. O sofrimento é tal, é tanto tempo, a gente emocionalmente, acho que acaba por serenar. Eu, pelo menos, eu falo de mim, eu serenei, não é? Tive muito tempo, este tempo de diálogo comigo própria, mas o corpo não fazia o mesmo processo, né? Porque o corpo continuava a ser violentado com os tratamentos. Então foi bom, foi um sinal que havia ali já um certo equilíbrio, né? entre o corpo, entre a alma, entre o espírito, né? Tudo estava a ser nada.
A Organização Mundial da Saúde estima que as infecções pelo papiloma vírus humano causem aproximadamente 68 mil casos de cancro cervical ou cancro do colo do útero. Isto anualmente em África. No entanto, esses números provavelmente representam uma estimativa conservadora devido aos desafios de saúde nos sistemas de informação de saúde e registros de cancro na região. O cancro cervical é a causa mais comum de cancro na região africana, onde representa 22% de todos os cancros femininos e 12% de todos os cancros recém-diagnosticados em homens e mulheres todos os anos. Sónia, estes números são assustadores. A Sónia é parte desta estatística também. Qual é a mensagem que deixa no que toca à prevenção?
Eu acho que qualquer mulher, quando não se começa a sentir tão bem, porque esse foi o grande problema, eu tive 2 ou 3 anos no campo do sistema linfático a sofrer. Eu acho que nenhuma mulher deve descurar disso, seja do, portanto, e nós mulheres percebemos que alguma coisa está errada connosco, tanto a nível da ginecologia, como, por exemplo, também a nível do peito, não é? É preciso ficarmos atentas mesmo, atentas a esses sinais, a repetição de alguns sintomas, de algumas doenças, de alguns mal-estares. É muito importante nós percebermos essas repetições, não é? Porque muitas vezes a gente diz, não é nada, mas esse não é nada. Pode nos usar, como eu, por exemplo, eu acabei por descobrir que eu já estava no estágio 3 do meu sistema linfático, do campo do sistema linfático, todo bem muito tempo, né, a ser diagnosticada. Eu por acaso procurei saber, mas foi muito difícil, porque o cancro do sistema linfático é o cancro mais difícil de fazer o diagnóstico. E é um dos cancros mais que tem mais probabilidade de cura. Enquanto que o cancro, por exemplo, da mama, o diagnóstico é mais fácil de ser feito, não é? E é mais fácil de se descobrir que se tem. Então, eu acho que é muito importante as mulheres e os homens também prestarem atenção a isso, ao seu corpo. Porque nós sentimos, e às vezes a gente pensa que é cansaço, que é o stress, mas o corpo dá-nos sinais.
Sónia, Sónia, teve uma outra passagem também no seu texto em relação à questão do cancro e de quem tem cancro, das pessoas serem vistas como alguém que fez mal. Então, neste momento, que mensagem gostaria de transmitir a pacientes de cancro que nos estão a ver e ouvir, que estejam nesta luta, nesta batalha, especialmente nessa essa ideia que é errada de quem tem cancro é quem fez algo de mal?
Isso é uma grande mentira. Nós não fizemos nada de mal a ninguém. Infelizmente, talvez o nosso sistema, não é? O nosso corpo, seja mais fraco, reaja de uma forma mais debilitada. Eu não acredito, e é verdade que está tabu também dizer se às pessoas que têm cancro, que as pessoas, pronto, têm questões espirituais complicadas, ou as pessoas são pessoas que têm algumas depressões, frustrações. Eu acredito que, e a mensagem que eu vou transmitir às pessoas que têm cancro é que são pessoas íntegras, bonitas, muitas vezes até batalhadoras. Infelizmente, o nosso corpo às vezes lhes chega, porque nós, de alguma forma, esquecemos-nos que temos que descansar, que temos que parar, que temos que dar descanso ao nosso corpo. Estamos tão ocupados com tantas coisas que a gente se esquece disso. E o nosso corpo é o bem mais importante que a gente tem, né? Nós não temos outro corpo, nós não temos outra vida. E eu digo assim, e também a toda a gente que está a passar agora pelo cancro, que é possível. É possível vencer, é possível acreditar. Se eu puder, que seja então um exemplo para vocês. Estou aqui viva, graças a Deus, já passaram 5 anos. E, portanto, é possível.
Sónia, depois de tudo o que passou, das transformações e intervenções que o seu corpo e a sua mente foram sujeitos, o que é que mudou em si? Quem é o seu novo eu?
Ah, mudou muita coisa. Há muita coisa que deixou de ser importante para mim. Eu já não corro atrás de coisas materiais, no sentido que hoje não me importo se eu vivo, pronto, falando assim, se eu tenho um apartamento, não vou correr atrás para ter uma vivenda. Se eu tenho um Toyota, não vou preocupar para ter um BMW, porque no fim não é importante. Quando se está a morrer, não é? Nós percebemos que nada dessas coisas realmente são importantes. Então, tento hoje ter mais tempo para mim, tento hoje fazer o que eu gosto mais, que é dedicar-me à minha arte, dedicar-me à minha poesia, dedicar-me aos meus trabalhos sociais, que me fazem muito bem também. E houve valores que eu deixei de me importar com eles, que não... Hoje eu digo, eu quero viver mais, quero ter mais paz, quero ter mais sossego, porque, de verdade, quando nós passamos um campo, quando estamos a ver mortes, muito errado.
Eu vou pedir à Sónia para repetir só esta última frase que disse, porque cortou um bocado e não conseguimos perceber, mas a Sónia dizia quando nós, e nós deixamos de a ouvir, eu tenho a certeza que é uma mensagem que queremos todos captar.
Quando nós estamos à beira da morte, né? Quando estamos a fazer aquele exercício, a gente percebe que a gente pensa naquele momento, pensa nos amigos, pensa na família, pensa nas coisas erradas que a gente fez, pede perdão àqueles que não estão lá a ouvir, mas a gente não se lembra da casa que vai deixar, das joias, dos vestidos, dos sapatos, portanto. E nós passamos muito tempo, às vezes, a dedicar-nos às nossas profissões, aos nossos empregos, mas esquecemos dos nossos amigos, da nossa família, não é? De observar a natureza, de brincar com os bichos. Isso é que é importante, porque é isso que nos torna o que nós somos, não é? Eu hoje penso assim.
Sónia, eu tenho a certeza que nós poderíamos continuar o programa inteiro e mais um bom bocado a falar consigo, a ouvir essa sua voz tão doce sobre várias formas, aliás, de lidar com a vida e de superar. Um ótimo exemplo de superação de cancro, Sónia Sultuane. Em nome de toda a equipa, agradeço à escritora pela partilha. Muito obrigada por ter estado aqui connosco.
Eu é que agradeço. Muito obrigada. E um grande beijinho a toda a gente que estiver com cancro neste momento. É possível. Não deixem de acreditar. E tenham muita fé.
Votos de muito boa saúde para a Sónia, para a sua família. Muito obrigada mais uma vez. Na nossa segunda parte, iremos, tal como disse, ter outro testemunho de alguém que venceu não um, não dois, mas 5 cancros. Este é o Saúde em Foco, aqui na Voz da América, a partir de Washington, D.C. Voz da América. 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 Este é o Saúde em Foco, em Washington DC. Estamos no estúdio 55 e a partir das 18 horas estamos a transmitir em 1530 e em onda curta nos 12.080 e 17.655. Os principais títulos de hoje, a farmacêutica americana Merck anunciou que um comprimido experimental contra a Covid-19 reduziu as hospitalizações e mortes em metade das pessoas recentemente infectadas com o coronavírus. Se for aprovado, o molnupiravir será assim o primeiro comprimido para tratar Covid-19, um grande avanço nos esforços de combate à pandemia. Os líderes democratas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos atrasaram a votação planeada de um projeto de infraestrutura bipartidária de US$ 1 trilhão, que estava marcada para quinta-feira. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, encerrou o estado de emergência do coronavírus nesta sexta-feira em 19 municípios, incluindo Tóquio. Os casos de infecção diminuíram, pois cerca de 70% do país recebeu a primeira dose da vacina. Na Coreia do Norte, Pyongyang testou um míssil antiaéreo na quinta-feira, o seu quarto conjunto de lançamentos em setembro, supostamente usando nova tecnologia de mísseis, informou a mídia estatal do país. A Etiópia ordenou a expulsão de 7 altos funcionários das Nações Unidas na quinta-feira. A expulsão acontece depois de um alerta da ONU sobre a fome potencial devido ao bloqueio do governo à ajuda humanitária. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse na quinta-feira que teve discussões com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson com o objetivo de remover a África do Sul de uma lista vermelha de viagens que proíbe a entrada no Reino Unido por causa da Covid-19. Ainda no que toca às notícias, esta semana manifestantes em todo o mundo marcaram o Dia Internacional do Aborto Seguro, com destaque para os Estados Unidos e a América Latina, para chamarem a atenção para o debate sobre os direitos reprodutivos. A reportagem é apresentada pelo Amâncio Miguel, com produção de Leo Sahilo.
O Dia Internacional do Aborto Seguro foi marcado esta semana por manifestantes nas ruas do México, onde há uma luta contínua por uma lei local que criminaliza o aborto. E no Chile, onde a legislatura estadual está a tomar medidas para legalizar o aborto até 14 semanas de gravidez. E nos Estados Unidos, uma nova lei de alto perfil entrou em vigor há algumas semanas no estado do Texas, que impede o acesso a abortos após a detecção de atividade cardíaca no feto por volta da sexta semana de gravidez. A lei também recompensa financeiramente os cidadãos que processam os que eles acreditam ter ajudado as mulheres a ter acesso ao aborto. Os republicanos do Senado dizem que as leis de aborto dos Estados Unidos se destacam no cenário global. Senador John Cornyn.
Os Estados Unidos, é claro, atualmente são um caso isolado na comunidade internacional. Estamos classificados ao lado da Coreia do Norte e da China como um dos países mais permissivos do mundo quando se trata de abortos eletivos, porque os defensores do aborto negam a humanidade da vida inocente por nascer.
O acesso ao aborto tem sido um direito constitucional desde que o Tribunal Supremo decidiu sobre o caso histórico de Roe v. Wade em 1973. Desde então, dizem os defensores da escolha, as leis estaduais eliminaram esse direito. Donna Howard, democrata do Texas.
Trata-se de liberdade pessoal, respeitando que a mulher saiba o que é melhor para ela e a sua família e o seu destino. Trata-se de cuidado com saúde e confiança na relação médico-paciente. Trata-se de dar às mulheres o controlo sobre as suas próprias vidas.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América se recusou a ouvir uma contestação à lei do Texas, levando alguns especialistas jurídicos a dizer que abriu um precedente perigoso. Steve Vladeck, professor de Direito na Universidade de Texas.
A Constituição cria um sistema judicial federal independente e, ainda assim, muitas pessoas que deveriam saber melhor não têm nenhum problema com o que o Texas fez ou levantam as mãos simplesmente porque pensam que o caso Roe contra Wade foi decidido erroneamente. A mentalidade parece ser que os fins justificam os meios.
Um dos debates políticos mais acalorados do país vai além da política em ambos lados.
Não vamos ver isso em termos clínicos que façam parecer algo que não é. Estamos a falar de tirar uma vida humana por nascer uma vida inocente, uma vida de um ser que tem o direito de existir.
Os democratas na Câmara reagiram contra a lei do Texas no início deste mês, aprovando um projeto de lei que garante o direito da mulher ao aborto. Nancy Pelosi é presidente da Câmara.
Este assunto é tão pessoal que não deve ter interferência de nenhuma instituição governamental.
Mas os republicanos têm um número no Senado dos Estados Unidos para impedir que esse projeto se transforme em lei.
Este é o Saúde em Foco, o nosso programa que, como o próprio nome indica, é dedicado a questões de saúde. Neste 1 de outubro, estamos a falar de superação do cancro. Na primeira parte, contamos com o testemunho de Sónia Sultuane, a escritora moçambicana que partilhou a sua experiência de ter superado dois cancros, do colo do útero e o linfático. Antes de irmos ao nosso próximo testemunho, Mila Jeremias, em Luanda, falou com duas pacientes de cancro que falam do seu combate ao cancro, mas também de preconceito que pacientes de cancro sofrem, até por parte de mulheres.
Uma dos 40 anos de idade, faixa etária com maior probabilidade de desenvolver a doença. Mas, em Angola, existem muitas mulheres abaixo desta idade com diagnóstico de cancro da mama. Exemplo, a Dogisa dos Santos, que já passou pelo tratamento, e Márcia Junqueira, que está a meio do processo.
Muita coisa em mim mudou, tanto emocionalmente como fisicamente.
Porque eu consegui olhar no espelho a primeira vez normalmente, sem chorar. Não, só foi aquele
Porque eu tinha conhecimento que o cancro, principalmente maligno, não tem cura, não tem cura. Então, e também não se pode operar. Eu meti aquilo na minha mente e eu fiquei mal.
Aceitar e lidar com o diagnóstico da doença pode ser o processo mais complexo, segundo as nossas entrevistadas.
Foi como se tivesse dado a notícia que, para mim, o mundo acabou.
Eu aceitei bem. O grande problema em relação a essa doença foi quando eu fiz a quimioterapia e a queda do cabelo só.
E por saber que tenho uma filha que precisa muito de mim, eu tive que ser forte bastante para pensar nela e na minha família para poder dar início ao tratamento.
Quanto ao tratamento, lidar com as reações da quimioterapia não é uma tarefa fácil.
Passei mal.
Basicamente, eu já estava a me preparar porque já estava a entrar em contato com algumas pessoas que já passaram por isso. Mas eu pensei que seria tudo fácil. Então, quando comecei, logo no primeiro tratamento, meu Deus, aí depois começou a surgir a queda do cabelo, que a coisa que eu mais gosto em mim é o meu cabelo, né? Então começou a surgir a queda do cabelo, as unhas começaram a escurecer, as fraquezas, então isso não foi mesmo.
Sem os dois seios, a Dalgisa, por exemplo, não fez o tratamento em Angola. Já a Márcia voltou a passar pelo mesmo processo recentemente e continua a lidar com as inúmeras dificuldades existentes no sistema de saúde.
E depois, o mais difícil é ter que conciliar a rotina do trabalho com o tratamento. Isso torna mais complicado ainda, porque aí o corpo está totalmente cansado. Ainda que os médicos derem repouso, normalmente dão, mesmo no meu caso, dão um repouso de 7 dias. Nem 7 dias é suficiente para eu poder me estabilizar, para poder continuar as minhas tarefas. É muito complicado.
Mas o preconceito vem, muitas vezes, de uma outra mulher.
Nós, mulheres, é que olhamos onde vêm as outras mulheres. Ficam assim com aquele impacto. Ai, meu Deus, que horrível, ficam sem chuchas.
Que parem de julgar as pessoas, porque isso é uma doença que ninguém pede, ninguém espera por isso.
A sociedade é muito preconceituosa. Só dão apoio se for alguém muito chegado a eles.
As nossas entrevistadas dizem ter o apoio incondicional da família e, muitas vezes, de quem menos se espera, dos parceiros.
Porque quando eu expliquei a ele da patologia em que estou a passar, ele deu-me bastante força e até agora deu-me bastante força. Ele
acompanha-me às consultas, à quimioterapia, que é coisa que eu não esperava, porque eu tenho conhecimento que alguns homens, ao se aperceber que a mulher está com esta patologia, uns afastam-se. Mas, graças a Deus, eu tenho todo o apoio dele, todo o carinho, toda a atenção. E ele está sempre preparado para tudo.
Este ano, a Liga Angolana de Luta contra o Cancro preparou um projeto de maior proximidade com a comunidade, incentivando as mulheres a fazerem o rastreio precoce da doença, dando apoio a outras mulheres que lutam com as doenças cancerígenas. Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama.
Obrigada, Anila Jeremias. Vamos agora falar com outro convidado desta sexta-feira, 1 de outubro. Temos do outro lado, nos arredores de Washington, D.C., Álvaro Lugero Andrade. Ele é chefe de redação da Voa Português, portanto é meu colega, que superou não um, não dois, mas 5 cancros. Ele é parte desse número raro de homens que teve cancro da mama. Obrigado, Álvaro, por estar hoje connosco.
Prazer é meu, seja um bom momento de conversa aí para as pessoas que estão acompanhando.
É verdade. Álvaro, por onde começar? 5 cancros, como é que reagiu a esses diagnósticos?
Como as pessoas que foram entrevistadas disseram, as reações são as mais diferentes. Eu, por exemplo, no primeiro caso, comecei a sentir alguma mudança, claramente comecei a ver algum pouco de sangue na urina, e então imaginei que algo não estava bem, mas aquela coisa dos homens não vão aos médicos, deixam passar, vai passar. É algo simultâneo, estava no meio de um mega projeto, estava em Cabo Verde na altura, a dirigir um processo de digitalização da televisão de Cabo Verde, a transformar a televisão analógica em digital e passar de um processo de 6 horas de transmissão por dia para 20 horas. Daí que estava tão metido naquilo que não dei atenção à minha saúde, até a coisa começar a complicar. E até que fui ao médico, um especialista urologista e depois também um radiologista amigos que me viram na hora e logo de seguida me disseram que tens de sair daqui, que não temos como fazer nada por agora. E aquilo foi assim no final da manhã, início da tarde, e foi bem forte. Felizmente eu estava acompanhado da minha esposa, Valéria. Me lembro que quando entramos no carro, olhamos um para o outro e houve um silêncio até ir à casa. Mas quando chegávamos à casa, a Valéria disse, vamos até o farol, que é um farol que é esse, em cima, vê-se claramente a cidade da praia, e gostávamos muito de ir lá, porque vê-se o mar do lado, de outra cidade. Ela disse, vamos lá e vamos fazer um pacto com Deus, nós somos cristãos, vamos fazer um pacto com Deus, vamos regressar a esta terra depois do tratamento e vamos, como os médicos disseram, aqui não podem fazer nada, vamos para fora e vamos regressar com certeza com saúde. Portanto, esse choque foi muito forte, não deu tempo para pensar muito até tomar essa decisão. E aí, como dizia uma das entrevistadas, o apoio familiar é extraordinário e como a entrevistada falou do parceiro dela, no meu caso foi a minha esposa também, que desde o primeiro minuto esteve nesta luta. Portanto, quando se para pensar, é uma resposta muito difícil. Escrevi uma vez um texto sobre isso, o que dizer depois de quando ouvir que tu tens câncer. As reações são mais diversas. Nesse momento eu agarrei-me às duas coisas que eu tenho sempre à mão, minha família e a minha fé em Deus.
Exato.
Depois, então, comecei a pensar na questão do tratamento. Maia.
Exato. Álvaro, eu conheço algumas pessoas próximas de mim que dizem que para superar a doença é preciso rodear-se de positivismo. E a sua experiência, a experiência do Álvaro e a experiência também da Sónia e das outras entrevistadas que falaram em Luanda, é exatamente essa, do positivismo. Ao que mais é que o Álvaro se agarrou?
Não há dúvida, Maia. Esse é o ponto principal. Positivismo pode incluir apenas a vontade pessoal da pessoa. No meu caso, incluiu a fé. Como disse, eu sou crente em Deus, sou cristão. Portanto, isso foi um parte importante. A questão do positivismo, a questão da família. E há outro aspecto, ou talvez dois aspectos importantes. Um deles é, nós mentalizarmos que podemos vencer, ou pelo menos vamos lutar para vencer. O segundo aspecto é a questão de procurar rodear-se, não ter apenas um positivismo próprio, apenas, mas também rodear-se de pessoas positivas. Eu me lembro, ao fazer a primeira cirurgia para a remoção do tumor, que depois se confirmou, que devia ser o primeiro, um cancro de nível 3 na bexiga, uma pessoa esteve lá a visitar, uma pessoa que crescemos praticamente juntos, E ela, enquanto falava com a Valéria do outro lado, praticamente via em mim uma sentença de morte. Eu me lembro que, ao sair, comentamos que daquele tipo de amigos não queremos, né? Portanto, esse tipo de aproximação ali afastava sempre, afastava de ouvir reportagens tristes, afastava de ambientes que pudessem levar à tristeza. As pessoas, quando chegavam para me visitar, sempre procuravam fazer piadas, fazer brincadeiras, para manter um clima alto, porque é muito importante manter este ambiente, que ajuda muito. Se deixarmos de cair-nos do ponto de vista mental, do ponto de vista anímico, a parte física vai refletir esse estado de espírito. Portanto, é muito importante o positivismo. No meu caso, eu e quem tem, e recomendo, agarrarmos à fé. Todos nós agarramos um tipo de fé. Eu agarrei a minha fé em Deus e também a família, muito importante. E se há familiares que não ajudam, é melhor dar um tempo. E também procurar estar com pessoas que nos levam, nos ajudem, e não evitar ambientes tenebrosos. Eu me lembro, por exemplo, quando fui para a primeira sessão de quimioterapia, parecia que tinha chegado aí a uma biblioteca, um lugar, ou um pub, onde as pessoas estavam contentes, embora todos a tomar quimioterapia, mas o ambiente era mesmo bom, criado pelos especialistas, para que nos sentíssemos como, não condenados à morte, mas sim alguém que estava numa batalha para vencer.
Exato. Essa questão da sentença de morte, a Sónia Sultuano também referia a isso, é que nem sempre o diagnóstico ou a notícia tens cancro significa a sentença de morte. Qual é o conselho que dá às pessoas no sentido preventivo?
Eu acho que uma das entrevistadas disse que ninguém escolhe isto. É das doenças que não há. Por exemplo, dos meus 5 cancros, os médicos encontraram, até agora, em nenhum deles uma causa. Por exemplo, bexiga, uma pessoa com bexiga, uma pessoa de mais de 105 anos, eu tinha 48 na altura, que fuma, que tenha trabalhado na indústria, que tenha vivido em lugares poluídos, nunca vivi até os 50 anos perto de praia, portanto, não tinha esse caso, nunca fumei, nunca trabalhei na indústria. Do pâncreas também não há causas, eles não dizem que não há causas, também tem muito a ver com problemas de estômago, nunca tive problemas de estômago até agora. Também não fumava. E no caso da mama, não há. Fizeram 2 estudos genéticos. Há um parente muito distante que teve câncer de mama, uma prima bem distante que teve câncer de mama. Portanto, também, câncer de mama, na maior parte do câncer de mama não tem uma causa externa, praticamente genético. Daí que não há muito o que prevenir. Há sim o que dizem os médicos, vamos aprendendo, já estou com 10 anos nisto, o que dizem os médicos é que há causas externas que podemos evitar. A questão da bebida alcoólica, a questão do cigarro, a questão de uma deficiente alimentação, são elementos que ativam fatores genéticos ou outros externos que podem promover o surgimento de um cancro, e esses elementos ativam, por exemplo, o açúcar, a questão dos carboidratos, a questão da bebida, do álcool, do cigarro, ativam, portanto, elementos que possam surgir. Daí que o mais saudável que possamos ser, o mais saudável que possamos comer, melhor para nós. Uma das coisas que um dos médicos disse-me que deve ter-me ajudado muito, principalmente na recuperação, foi o facto de eu ter praticado muito desporto e de ter uma alimentação boa. Como nunca fumei, nunca tive bebidas alcoólicas, muito menos excesso de bebidas alcoólicas, daí que isso ajudou muito praticamente na recuperação. Não ajuda tanto na prevenção, pelo que entendi, mas ajuda muito no combate e também na recuperação. Aí passa para a questão da alimentação. Não tem que ser uma alimentação muito rica, no sentido de ter dinheiro para isso. E nos nossos países temos alimentação boa, estamos indo um pouco distantes dessa comida saturada que nós comemos, por exemplo, nos Estados Unidos, não temos cuidado em outros países desenvolvidos. Daí que é possível, sim. E o elemento importante, a mim que me ajudou muito durante tudo isto, foi estar ativo no trabalho. Embora tenha estado fora do meu local de trabalho, continuo a trabalhar à distância durante 9 meses, no tratamento do primeiro câncer. Nos outros, continuo a trabalhar. Me lembro do câncer do pâncreas, ter ido para a Voz da América acompanhar o Mundial do Brasil, com 2 bolsas aqui. era possível trabalhar, a menos que ocupada, e também a questão de fazer exercício. Não temos que ir para o ginásio só, mas andar. Ajudou muito a andar, muito a caminhar, a fazer exercício, uma vida ativa, durante tanto tratamento e durante a recuperação.
Álvaro, exato, o tratamento e a recuperação, como o Álvaro diz, é necessário olhar para essa estabilidade mental e física. Mas uma questão que também se coloca é, depois de superar tantos cancros, como é que trabalha para ter uma vida saudável? Qual é o seu conselho?
Bom, na verdade, eu segui muitas coisas. Sem gerar o estrego, eu não tenho grandes limitações. O dourado da bexiga foi refeito à bexiga, uso a bexiga normalmente. Não tenho aquela capacidade de retenção durante muitas horas, mas normalmente, pode estar 3, 5, 6 horas, 7 horas, sem ir à casa de banho, duro normalmente à noite sem nenhum problema. Do lado da mama não há questão estética, mas não me preocupa, como homem não me preocupa a questão estética. Na questão do pâncreas, sim, tive recomendações, por exemplo, de evitar comer muito, porque a minha digestão é muito mais lenta, já retiraram grande parte do pâncreas, e tivesse cuidado com a questão do açúcar, porque muitas pessoas sem a grande parte do pâncreas podem vir a ter diabetes, porque é onde se processa a insulina. Daí que não como, por exemplo, com bebidas, nem água, nem nenhum tipo de bebidas com comida, porque isso não só apodrece o bolo alimentar, a comida, como atrasa a digestão. Uma vez ou outra, pode acontecer. Mas normalmente como bebo antes ou depois, meia hora ou mais depois da comida, daí que a comida possa ser bem digerida. Procuro manter uma vida saudável, evitando excessos, fazendo algum exercício. Não faço como gostaria tanto de fazer, mas principalmente isto, procurar muitos vegetais, frutas, vegetais verdes, evitar o máximo que puder carnes, isso, embora eu como carne normalmente, mas procuro ir. Se estivesse em Cabo Verde, ia comer 6 dias por semana peixes. Mas aqui é mais difícil, não é verdade? E também e procurar ter uma vida ativa, mas tem que ficar alerta a qualquer sinal.
Exato.
Mesmo sinal, eu procuro a atenção médica, sem entrar em paranoia, porque é importante detectar cedo.
Exato.
Por exemplo, o primeiro câncer foi detectado tarde. Todos os outros foram detectados bastante cedo, daí que é possível garantir a recuperação e a cura.
Álvaro, muito obrigada pela partilha. Pode ser que voltemos ao Álvaro, mas se não voltarmos, votos de muita saúde. Estamos juntos. Vamos agora a um tema diferente. Agora, no outro tema, a circuncisão feminina ou mutilação genital feminina é ilegal no Quénia, mas ainda é feita à força em algumas áreas. Os casos aumentaram quando as escolas fecharam devido à pandemia, mas uma sobrevivente luta contra a prática numa comunidade de etnia somali. A reportagem é apresentada por Amâncio Miguel, com produção de Leo Sahilo.
Yasmin Mohamed, de 23 anos de idade, é voluntária na Silver Lining Kenya, uma organização que defende os direitos de raparigas e mulheres no condado de Garissa. Ela está focada em erradicar a prática ilegal e prejudicial da mutilação genital feminina. Ela e outras ativistas se juntaram à iniciativa do governo para acabar com os casos de mutilação genital feminina. O número de casos aumentou quando a pandemia de coronavírus forçou o encerramento de escolas, principalmente nas comunidades somalis em Garissa.
Durante a Covid ficamos juntos, então foi quando os pais perceberam que essas crianças estão a crescer. Então as mais novas deveriam ser submetidas ao corte. E para os que estão na puberdade é quando você vê, esta aqui pode casar.
A prática da mutilação genital continua ilegal no Quénia, com o governo a se comprometer a erradicá-la até o final de 2022, 8 anos antes do prazo global de 2030. Marca Kassim, uma líder comunitária envolvida no resgate de meninas daquela prática, diz que ainda acontece em lugares como Garissa por causa de fortes crenças culturais e religiosas.
A cultura somali acredita, eles acreditam que uma menina que não passa pela circuncisão, ela é como alguém que não está limpa, é uma pessoa suja. Eles também acreditam que uma menina que não passa pela circuncisão também não é pura para fazer as orações.
O Conselho contra a Mutilação Genital, criado pelo governo keniano, lidera a campanha contra essa prática prejudicial. A presidente deste conselho, Bernadette Lulujo, diz que manter as escolas abertas é fundamental para combater o problema, mas também existem outros desafios.
O único grande desafio que temos é que as meninas estão a ser levadas para o corte ainda muito novas, quando não entendem o que aconteceu com elas. Então as comunidades estão realmente a criar novas maneiras de fugir da lei.
Ainda assim, as autoridades do Quénia dizem que os esforços do governo e defensoras das raparigas vão manter o país no caminho certo para acabar com a prática.
Obrigada, Amâncio. Esta semana está a decorrer em Milão o Youth for Climate, uma conferência onde estão milhares de jovens ativistas pelo clima, tentando passar a mensagem aos líderes mundiais do que deveria ser feito para contornar as alterações climáticas. Angola está representada por Érica Tavares, da EcoAngola. Ela já foi nossa convidada neste programa. E também por Nicolau Miguel. Também no que toca à preservação do ambiente, destacamos o Ativa Mangais, um projeto de proteção e restauração das zonas úmidas dos mangais. O projeto pretende enquadrar Angola no ranking mundial e livrar o país das calemas, através da plantação de mangais e de programas de educação ambiental em Luanda, Benguela e Zaire. O Israel Campos tem mais.
É mais uma manhã de calor em Luanda. E esta equipa de voluntários do Projeto Ativa acorda cedo para honrar com mais um compromisso.
Ativa é uma palavra em Umbundo, que significa zona úmida. O Projeto Ativa tem três pilares fundamentais. Primeiro, preservar os mangais, manutenção dos mangais e reflorestamento dos mangais.
Apesar de serem considerados essenciais para o combate às mudanças climáticas, os mangais em Angola encontram-se ainda em grande risco por causa da atuação humana. Entre os voluntários do Projeto Ativa, há quem defenda que é nas crianças que se pode plantar um futuro melhor.
Acho que a única maneira de trazer uma mudança no futuro é educando as crianças que temos agora no presente ou os jovens que temos agora, porque eles são o futuro do amanhã. É por isso que é muito importante começar muito jovem com eles para que possam ter a mentalidade correta de como conservar para o futuro.
O Projeto Ativa nasceu em 2017 na cidade de Lobito, província de Benguela, fruto da insatisfação de um grupo de jovens que viu os mangais serem destruídos pelo que consideram interesses políticos e económicos.
Os empresários endinheirados querem centrificar ao lado da orla costeira, não é? Para construções de hotéis, infraestruturas, resorts. Então, aconteceu o mesmo com Lobito. As zonas de mangais, os gestores públicos estavam a ceder os terrenos e os empresários estavam a construir os seus empreendimentos. O que é que aconteceu? Os mangais estavam a perder os seus hectares, não é? Daí as consequências eram visíveis. As aves migratórias estavam a desaparecer. O lixo desses empreendimentos tomou conta dos ecossistemas e outras catástrofes como as inundações.
Fernanda René, uma das fundadoras do Projeto Ativa, é atualmente uma das vozes mais conhecidas no país pela defesa dos mangais.
Eles chamam-se propágulos.
Para a nossa realidade, onde a exploração petrolífera é constante, a engenheira de petróleos Fernanda René aponta que os mangais têm grande importância para a proteção dos demais ecossistemas.
Os mangais têm um papel crucial naquilo que é a proteção da poluição das indústrias petrolíferas. Como eu disse, eles funcionam como filtros biológicos. Então, as indústrias petrolíferas, naquilo que são as suas atividades, às vezes, por algum motivo, ele causa algum acidente ou incidente que polui o mar. Então, estando aí os mangais, são os primeiros ecossistemas que agem primeiro antes daquilo que é a intervenção humana.
Mas não é só a destruição dos ecossistemas que preocupa a organização ambiental. Segundo Fernanda René, existem famílias que dependem única e exclusivamente dos mangais para sobreviverem.
É preciso darmos voz às comunidades dos pescadores que dependem destes ecossistemas, porque qualquer ação que venha a causar a destruição dos mangais, para além da biodiversidade que depende destes ecossistemas, são as comunidades que vão ficar sem a sua subsistência.
Para além da
Obrigada, Israel. A partir do estúdio 55 da Voa em Washington, D.C., aconteceu um Saúde em Foco esta semana sobre o tema da superação do cancro. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia e continue connosco em www.voaportugues.com.